Um relatório da Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, a GIFE, alerta para a importância do combate à corrupção na luta contra o tráfico de drogas. Segundo o documento, lançado no último dia 2, o Brasil continua a ser um país de trânsito para drogas traficadas aos Estados Unidos, África e Europa. Sobre o tema, converso agora com o senador Pedro Taques, que é do PDT do Mato Grosso. Bom dia, senador.
Bom dia.
Senador, essa questão, são dois pontos, na verdade, aqui. A questão da corrupção, na hora de se combater a questão das drogas no país, e o segundo, quando o país é apontado como um país de trânsito para drogas, o que aponta para deficiência na vigilância de fronteira, não é?
Certo. A respeito das drogas, nós temos que levar em conta dois aspectos. Existem duas políticas mundiais relacionadas às drogas. A primeira é uma política que podemos denominá-la de europeia, né, que trata da prevenção, e uma segunda política, uma política americana, notadamente norte-americana, que trata da repressão. Penso que o viciado em substância entorpecente, ele deva ser tratado como um cidadão que mereça um tratamento médico, porque ele precisa deste tipo de tratamento adequado para que ele saia deste mal. Nós sabemos a quantidade de cidadãos brasileiros que são viciados em substância entorpecente e precisam ser tratados como doentes. O Estado precisa encará-los desta forma. Agora, isso nós precisamos de uma prevenção para evitar que o cidadão adentre, né, ao mundo da droga, que deixe uma família desesperada. De outro lado, nós temos uma outra ponta, né, o traficante. Penso que o traficante deva ser tratado com direito penal que seja mais forte, se deva ser tratado com repressão. Repressão aqui não significa violação a direitos humanos. Repressão significa tratá-lo de acordo com o que a Constituição denomina e determina. Se você analisar a Constituição da República, no artigo 5º, inciso 43, ela dá um tratamento diferenciado para aquele que é traficante. Muito bem, tendo em conta essas duas políticas no combate, né, a este mal, que é o uso e o tráfico da substância entorpecente, nós temos que levar em conta as nossas fronteiras, e este relatório bem revela isso, que nós estamos nos tornando, já de algum tempo, uma rota de passagem para que a substância entorpecente chegue na Europa, chegue na África, notadamente a África Ocidental, e dali seja enviada para a Europa. Além disso, este relatório demonstra que nós, aqui no Brasil, estamos nos tornando também um grande consumidor. O que eu penso que deva ser feito? Devemos ter a trabalhar nesta primeira ponta, a fazer um trabalho de prevenção, né? E aqui a educação tem um grande fator, um fator primordial para evitar que a criança, que o jovem, que o adolescente entre nesta seara do consumo de substância entorpecente. E também não nos esquecermos da repressão. Ali na fronteira, e o relatório demonstra isso, né, a grande entrada de substância entorpecente, mas ele não demonstra a existência de laboratórios dentro do território nacional. Nós precisamos fazer com que o Estado brasileiro esteja mais presente nas fronteiras. Veja o Estado de Mato Grosso. Nós temos mais de 700 quilômetros de fronteira seca com a Bolívia, né? E o Estado ali, infelizmente, o Estado aqui que eu estou dizendo é a República Federativa do Brasil. Uhum. Ela se faz ausente da fronteira. Vamos falar da Unidade Federal do Estado de Mato Grosso. Nós temos uma polícia chamada GEFRON, nós temos 90 policiais no GEFRON. Então o Estado tem que se fazer mais presente, e nós devemos aqui tratar também, se você me permite, de um repensar da utilização das Forças Armadas nas nossas fronteiras.
Uhum. Essa é a discussão de qual o inimigo do Estado hoje, já que o país não está em guerra, essa questão do tráfico e do contrabando pelas fronteiras acaba se tornando talvez uma das principais funções das Forças Armadas, não?
Eu penso que o termo, se você me permite, não seja inimigo, né? Porque as Forças Armadas, elas têm funções constitucionais, né? E dentre elas, ela pode ser utilizada como aparelho de polícia, né?
Sim.
E se você quer ter uma polícia cidadã, você não pode tratar aquele que deverá ser preso, processado, condenado e cumprir a sua pena como inimigo, né? Existe no mundo uma política de um direito penal muito forte, que é chamado direito penal do inimigo, que tem origem na Alemanha, com um cidadão chamado Günther Jacobs. Não é isso que nós estamos defendendo. Nós não podemos tratar o ser humano como inimigo, categorizá-lo como inimigo. Agora, eu penso que a Constituição da República, ela a encontra e nos dá notícia deste espaço, né, para que nós possamos fazer um direito penal forte com respeito aos direitos fundamentais do cidadão.
Uhum. E como essa questão da corrupção, senador, também apontada pelo relatório da GIFE, tem minado esse combate ao tráfico de drogas no país? Onde ela pode estar mais presente?
Sim, você fala, quando você fala em tráfico de drogas, você, em regra, está fazendo referência à criminalidade organizada, ao crime aí na fronteira transnacional. E não há que se falar em criminalidade organizada, não há que se falar em organização criminosa, notadamente transnacional, transfronteiriço, sem se fazer referência à participação de agentes do Estado. E aí, com a participação de agentes do Estado, a policiais, a outros agentes, como até políticos, não é isso? Nós não podemos aqui só dizer policiais, você fala da corrupção. Para que isso possa ser ao menos reduzido a índices toleráveis, se é que existam índices toleráveis à corrupção, você precisa acabar com a impunidade. Infelizmente, a impunidade graça no Brasil, né? Nós temos leis penais que não são cumpridas, nós temos aí as leis processuais penais que fazem com que o processo demore muito tempo e o cidadão não tenha um resultado deste processo. No tocante aos policiais, nós temos que entender que eles devem ser valorizados, e a valorização do policial não significa só salário, né? Também salário, mas sobretudo dar a ele dignidade para que ele possa ter orgulho de ser policial. Agora, isso em uma ponta. Na outra ponta, nós temos que resolver o mecanismo de tirar o policial do serviço público, aquele que corrompe, aquele que é corrompido. E para isso você precisa simplificar os procedimentos administrativos para que ele seja colocado fora do serviço público. Eu penso que a esmagadora maioria, né, dos policiais que trabalham nesta fronteira, no combate, né, ao tráfico de drogas, são pessoas decentes, pessoas que estão cumprindo o seu dever constitucional, são pessoas que merecem o nosso apoio. É lógico que, como em todas as áreas, existem aqueles que caem pela vida do crime.
Uhum. Bom, agora esse é um trabalho também que depende de cooperação regional, né? O que se pode esperar dos países com os quais o Brasil faz fronteira, que são muitos, né?
Sim, o Brasil, né, nós somos assignatários de tratados internacionais, não só tratados através, por exemplo, nós somos signatários do Tratado de Palermo, que é a Convenção das Nações Unidas contra o crime transnacional, nós somos signatários de tratados bilaterais com os países da América aqui do Sul, e nós não podemos nos esquecer que a Constituição, no artigo 4º, parágrafo único, ela estabelece que nós, desde 88, temos que buscar esta comunidade latino-americana de nações em todos os aspectos, né? E a Constituição, no próprio artigo 4º, ela fala de uma cooperação, né, para o progresso da humanidade. Esta cooperação para o progresso da humanidade em todas as áreas, inclusive aqui, né, no combate a este mal que desassossega a muitas famílias brasileiras.
Uhum. E essa cooperação com os outros países tem acontecido satisfatoriamente? Como é que tá? Como é que o senhor analisa esse trabalho?
Não, eu penso que sim. né? Mas alguns países da América do Sul, a questão também tem que ser levada em conta como uma questão econômica, né? É a falta de possibilidade de trabalho, é a falta de desenvolvimento, é a falta da existência de uma vida digna. E aqui, neste tema, não há tratado internacional que possa resolver. Nós temos tratados internacionais e, além disso, nós auxiliamos países aqui do Mercosul no combate à substância entorpecente através de treinamento de policiais, treinamento de membros do Ministério Público desses países. Então, a nossa atuação no concerto destas nações do Mercosul tem que ser nas mais variadas áreas. Mas eu penso que, inicialmente, aqui o problema seja também econômico, é a falta de possibilidade, né, de que o cidadão tenha uma vida melhor, encontre um destino mais favorável para que ele possa se desenvolver.
Agora também o relatório da GIF aponta que o Brasil tem evoluído no combate ao consumo, ao tráfico de entorpecentes. Por qual caminho o país deve seguir, senador, para a gente ir finalizando, para continuar melhorando nesse ponto e para chegar também a um resultado satisfatório?
Sim, trabalhando estas duas pontas, a prevenção, né, para evitar que a criança, o jovem, o adolescente entre na utilização de substância entorpecente, né, tratá-lo com todo respeito, porque ele é um doente, ele precisa de tratamento psicossocial, tratamento médico, e na outra ponta, através da repressão ao traficante, com leis que possam fazer com que o traficante fique efetivamente preso, né. Eu defendo isso com todo respeito aos direitos fundamentais, porque nós não podemos categorizar o cidadão dependendo do crime que ele pratique, mas devemos tratá-lo com rigor que a Constituição da República exige.
Tá certo. Senador Pedro Taques, muito obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez. Um bom dia.
Bom dia e muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado, senador Pedro Taques, do PDT do Estado de Mato Grosso, falando sobre a questão do combate às drogas no Brasil e sobre o relatório da Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, que fala que alerta para a importância do combate à corrupção na luta contra o tráfico de drogas e também que aponta o Brasil como um país de trânsito para drogas traficadas para a América do Norte, a África e a Europa.